Lição 7. Cultivando um casamento forte. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, entender a relação entre o projeto de Deus para as necessidades do homem e da mulher, e as instruções de Deus para o relacionamento matrimonial. Segundo, demonstrar formas pelas quais maridos e esposas satisfazem as necessidades um do outro ao obedecerem aos princípios das Escrituras, aceitando as diferenças pessoais. Não é segredo que homens e mulheres são diferentes em muitas formas. Muitos homens têm dificuldade de expressar as suas emoções, enquanto muitas mulheres consideram a expressão das emoções como sendo parte da verdadeira comunicação. Os homens tendem a se arriscar mais, enquanto as mulheres são geralmente mais preocupadas com a segurança. Os homens são naturalmente mais atraídos pela beleza física, enquanto a maioria das mulheres são naturalmente mais atraídas pela intimidade emocional. Muitas outras diferenças poderiam ser listadas. Além das diferenças usuais entre os gêneros, o marido e a esposa têm diferenças de personalidade. Talvez um goste de estar com pessoas e o outro gosta mais da solitude. Existem diferenças pequenas, como quanto de luz deve ter na casa ou qual deve ser a temperatura no quarto. Muitos casamentos são tumultuados por causa de discordâncias sobre a forma que o dinheiro deve ser gasto. Essas diferenças não são necessariamente diferenças no caráter. Elas podem simplesmente ser diferenças de personalidade e opinião. Considerando que o casamento une um homem e uma mulher, algumas vezes as pessoas pensam que as diferenças deveriam terminar. Uma pessoa pode pensar que as diferenças do seu cônjuge são defeitos, os quais devem ser corrigidos. Cada cônjuge pode ficar persistindo na tentativa de mudar as opiniões, hábitos e preferências do outro. É verdade que cada um deve se desenvolver e evoluir por causa do relacionamento. Porém, algumas vezes, a nossa tentativa de mudar a pessoa é um ataque à sua individualidade. Em casamentos saudáveis, cada cônjuge cultiva a disciplina de amar, respeitar, apreciar e servir o outro. Escolhendo servir. Em seu livro, Casamento Sagrado, Gary Thomas diz: "Um bom casamento não é algo que você encontra, é algo pelo qual você trabalha. É preciso lutar. Você deve crucificar o seu egoísmo. Você deve algumas vezes confrontar e em outros momentos confessar. A prática do perdão é essencial. Este é inegavelmente um trabalho difícil, mas uma hora compensa. Em um dado momento, isso cria um relacionamento de beleza, confiança e suporte mútuo." Gary Thomas, Casamento Sagrado. Editora Evangélica Esperança, 2022. Thomas cita Otto Piper: "Se o casamento é uma experiência decepcionante para muitas pessoas, a razão deve ser encontrada na apatia da sua fé. As pessoas não gostam do fato de que as bênçãos de Deus só podem ser encontradas e desfrutadas quando elas são persistentemente buscadas." Mateus 7:7. Lucas 11:9. O casamento é, então, tanto um presente quanto uma tarefa a ser realizada. Ibide. Os casamentos muitas vezes falham em florescer simplesmente porque os maridos e esposas estão pensando nas suas próprias necessidades, em vez de tentarem satisfazer as necessidades do outro. Nós não podemos satisfazer as necessidades mais profundas do outro. Somente o nosso Pai Celestial pode satisfazer completamente os nossos anseios e desejos. E é por isso que Jesus veio. O seu propósito é nos salvar, encher-nos do seu Espírito, o Espírito Santo, e nos levar a um profundo e satisfatório relacionamento com o Abba Pai. Romanos 8, a 14 a 15, Gálatas 4 a 6. Porém, um dos propósitos de Deus para o casamento é que ele seja um terreno de treinamento para a servidão, o mesmo tipo de servidão que nós observamos em Jesus, João 13:14. Deus quer desenvolver em cada cônjuge o coração humilde de um servo que está preocupado com o outro. Filipenses 2, 3 a 8. Alguns dos casamentos mais bonitos e felizes existem porque o cônjuge escolheu se esquecer do seu ego e servir o outro em situações incomuns e difíceis de doença, falha, tragédia ou luto. Alguns maridos testemunham que a sua vida teria sido irremediavelmente destruída se as suas esposas não tivessem orado, perdoado, responsabilizado e os amado incondicionalmente quando eles não eram dignos de amor. Algumas esposas testemunham que a paciência e compreensão dos seus maridos as capacitaram a superar o dano emocional causado por um pai abusivo ou por outro trauma. Porque nós vivemos em um mundo caído e pecaminoso, no qual toda a criação geme. Romanos 8:22. Todas as pessoas casadas carregam feridas e cicatrizes, mas a graça de Deus pode nos capacitar a cuidarmos uns dos outros e a curar as feridas uns dos outros. Cada um de nós nasceu egoísta. Nós somos naturalmente mais preocupados com as nossas próprias necessidades do que com as necessidades dos outros. A graça salvadora e santificadora de Deus pode nos mudar através do Espírito Santo em nosso interior, até que nos tornemos pessoas que colocam as necessidades dos outros antes das nossas. O casamento floresce quando cada cônjuge está atento às necessidades e aos desejos do outro. As necessidades primárias dos maridos e esposas. Deus projetou os homens e as mulheres para terem diferentes necessidades e desejos. Isso significa que o homem não deve presumir que a sua esposa será feliz com as mesmas coisas que o fazem feliz. A esposa não deve presumir que o seu marido deseja ser tratado da mesma maneira que ela deseja ser tratada. Obviamente, algumas formas de carinho e cortesia devem ser as mesmas para ambos. Ainda assim, os homens e as mulheres têm algumas necessidades únicas. Se nós entendemos as necessidades especiais dos homens e das mulheres, podemos entender como satisfazer as necessidades do cônjuge. É triste ver que muitas disputas e discussões entre os casais não resolvam os problemas, porque cada um falha em entender as necessidades do outro. Eles podem estar irritados e ressentidos porque o outro não o entende. Todas as pessoas devem ser amadas e respeitadas. Mas existe uma diferença entre os homens e as mulheres. A necessidade primária de uma mulher é o amor, e a necessidade primária de um homem é o respeito. O livro Amor e Respeito, de Dr. Emerson Eggerich, tem sido de muita ajuda nesta sessão. Como o marido demonstra amor à sua esposa? Efésios 5, 25 e 28 diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. O marido deve frequentemente dizer à sua esposa que ele a ama e não deve presumir que ela já sabe disso. Ele deve também demonstrar o seu amor com mais do que palavras. Ele deve demonstrar amor nas formas que são significativas para ela. Ele não deve pensar que ela deve se sentir amada, porque ele demonstra amor nas formas que são significativas para ele. As necessidades dela são diferentes das necessidades dele. Primeiro, o marido ama a sua esposa ao prover segurança. Existem muitos versículos relacionados a esta verdade, incluindo Efésios 5, 28 a 31, Colossenses 3, 19. Proteção emocional, 1 Timóteo 5, 8, provisão física, Neemias 4, 13 a 14, proteção física, e 1 Timóteo 2, 14, proteção espiritual. A esposa quer saber que o marido a protege fisicamente e emocionalmente. O marido deve lidar com qualquer conflito com os vizinhos e garantir que a casa seja um lugar seguro. Ele deve falar em sua defesa quando ela é criticada por outros, até mesmo por parentes. Ele nunca deve agredir a sua esposa ou machucá-la fisicamente como forma de fazê-la obedecê-lo. ele deve fazer o seu melhor para prover as necessidades materiais da sua família. Se o marido é descuidado com o dinheiro, a sua esposa sente que ele não se importa com as necessidades da sua família. Pontos financeiros para os maridos. Problemas de dinheiro são uma das maiores causas de conflito em um casamento. Maridos, recuse-se a fazer qualquer coisa desonesta ou imoral para lucrar. Lembre-se de que você está debaixo da autoridade de Deus. Dê o seu dízimo à igreja, porque você está confiando que Deus proverá para você. Busque a melhor opção de emprego, mas esteja disposto a ter um trabalho desagradável quando necessário. Estando empregado ou não, encontre trabalhos para fazer todos os dias para ajudar a si mesmo e aos outros. Não gaste o dinheiro de amanhã pegando empréstimo hoje. Quando você gastar dinheiro por prazer, inclua a sua esposa e filhos. Poupe rotineiramente para as despesas regulares, como o aluguel da sua casa. Invista dinheiro para melhorar a sua situação, em vez de gastar para ter apenas conforto. Segundo, o marido ama a sua esposa ao se reservar para ela. O marido deve se manter moralmente puro e ter prazer na sua esposa. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios 5:19. Se o marido tiver relacionamentos impróprios ou imorais com outras mulheres ou usa entretenimentos impuros, a sua esposa não se sentirá amada. Terceiro, o marido ama a sua esposa quando tenta entendê-la. O marido não terá sempre sucesso em entender a sua esposa, mas ele deve separar tempo para ouvi-la e compreendê-la. As Escrituras dizem aos maridos: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. 1 Pedro 3:7. Se um marido ridiculariza os sentimentos e opiniões da sua esposa, ela não se sente amada. Ela precisa que ele tente entender a sua preocupação, mesmo se as suas declarações não parecerem lógicas. Porque Deus fez o marido como cabeça do lar, Efésios 5:23. Ele tem a responsabilidade de liderar esse lar, 1 Timóteo 3:4-5. Porém, o marido e a esposa devem separar tempo para conversar, até que consigam concordar na maioria das decisões. O marido não deve ser rápido em decidir algo sem considerar os sentimentos e opiniões da sua mulher. Se eles não conseguirem concordar em uma questão, o marido pode precisar tomar uma decisão, mas ele deve se sentir triste por não chegarem a um entendimento. Normalmente, a ausência de unidade é um aviso para o marido. As mulheres muitas vezes têm a sabedoria e o discernimento que os homens precisam para tomar boas decisões. Antes de continuar com a lição, leia Efésios 4, 2-3, 15-16. Como esses versículos se aplicam no relacionamento entre marido e mulher? Quarto, o marido ama a sua esposa ao apreciá-la. Provérbios 31, 28 a 31. Muitas esposas sentem que os seus maridos não apreciam o trabalho que elas fazem. O marido deve demonstrar gratidão à sua esposa. Ele deve reconhecer o esforço que ela faz pela sua família. Ele nunca deve criticá-la na presença de outras pessoas. No contexto do casamento, esta é uma aplicação das instruções de Deus para nós em Efésios 4, 29 a 32, Efésios 5, 25 a 29 e Mateus 7, 12. Mas deve louvar o seu caráter, beleza e habilidades. Ele deve prover para que ela se vista bem, o máximo que for possível. A esposa não se sente amada quando pensa que o seu marido não se importa com a sua aparência. Quando um marido critica a sua esposa, ele pode fazer com que ela pense que é inadequada e desencorajá-la. Paulo diz aos crentes: não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Se a crítica é necessária, o marido deve ser muito cuidadoso em afirmar que sua apreciação pela sua esposa é maior do que a sua crítica. Ele deve evitar apontar exemplos de mulheres que são superiores à sua esposa em várias características. Quinto, o marido ama a sua esposa quando separa tempo para o relacionamento. Compartilhar a vida juntos requer tempo de conversa. Os relacionamentos são aprofundados através de palavras. Provérbios 16, 24. Provérbios 20, 5. Os cônjuges devem falar sobre as coisas que acontecem no seu dia. Devem falar sobre as suas amizades, seus sentimentos, seus desejos e suas preocupações. A esposa se sente amada quando o seu marido separa tempo para conversar e ouvir. Quando ele chega em casa cansado do trabalho, pode não sentir vontade de falar ou ouvir sobre os problemas da casa, mas não deve negligenciar essa necessidade. Se o marido deseja a intimidade física, mas não está disponível para a intimidade emocional, a esposa sentirá que ela é usada e não é amada. Sexto, o marido ama a sua esposa ao ser paciente com as suas fraquezas. 1 Pedro 3:7 ensina: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. A maioria das mulheres não são tão fortes fisicamente como a maioria dos homens. Além disso, a maioria das mulheres são mais vulneráveis a dores emocionais e ansiedade extrema do que a maioria dos homens. O homem deve confortar e encorajar a sua esposa e deve aprender a aliviar o estresse dela, evitando fazer demandas quando ela está cansada, estressada ou preocupada. Sétimo, o marido ama a sua esposa ao satisfazer as suas necessidades práticas. Assim como o homem deseja ter as melhores ferramentas para o seu trabalho e um bom lugar para trabalhar, ele deve prover um bom ambiente para a sua esposa. Ele deve garantir que o lar esteja reparado e equipado com as coisas que ela necessita. Resultados do amor dos maridos às suas esposas. A maioria dos maridos descobrem que, quando eles demonstram amor às suas esposas, elas respondem com alegria e cooperação. As mulheres se sentem felizes quando seus maridos se dedicam a elas e demonstram amor nas formas que foram listadas. Os homens aproveitam ao máximo o seu casamento quando demonstram amor às suas esposas. Efésios 5:28. Porém, os homens não têm os resultados como garantidos. Existem exceções. O homem não deve demonstrar amor com o propósito de receber o que quer. Ele deve demonstrar amor para agradar a Deus e para satisfazer as necessidades da sua esposa, em vez de se preocupar com as suas próprias necessidades. Algumas esposas foram machucadas emocionalmente por experiências passadas e, por isso, podem não responder ao amor dos seus maridos rapidamente. Essas práticas de demonstração de amor não são técnicas para serem tentadas por alguns dias, como um experimento. O marido deve continuar a consistentemente demonstrar amor nessas formas por causa do amor que ele tem em seu coração por Deus e pela sua esposa. Cristo ama a igreja com essa fidelidade e compromisso abnegado. Como a esposa demonstra respeito pelo seu marido. Efésios 5:33 ordena: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O homem precisa de respeito. A maioria dos homens preferiria ser respeitado por outras pessoas do que ser querido por elas. Deus projetou os homens para proteger, apoiar e liderar as suas famílias. A posição de pai e marido merece respeito mesmo antes de ter sido feito qualquer coisa para merecer. A esposa deve se comportar respeitosamente com o seu marido, mesmo se as suas ações estiverem erradas. Ela deve tratá-lo como uma pessoa feita à imagem de Deus, que é importante mesmo quando não usa a sua autoridade perfeitamente. Efésios 5:23. Isso não significa que ela não pode dizê-lo que discorda das suas ações ou decisões, mas não deve tratá-lo desrespeitosamente. Quando a esposa respeita o seu marido ao livremente se submeter à sua autoridade, ela demonstra o seu amor por Jesus. Efésios 5:22, 31 a 33. Algumas esposas pensam que amam os seus maridos mesmo enquanto os tratam desrespeitosamente, criticando-o aos seus amigos, agindo secretamente e usando palavras ofensivas. Elas devem entender que nenhuma quantidade de afeição poderá compensar o seu desrespeito. A maioria das mulheres tem uma inclinação forte a serem maternais com uma criança pequena. Elas têm uma habilidade e um desejo natural de cuidar das necessidades de um bebê. Imagine como uma mulher iria se sentir se alguém dissesse: "Você não é capaz de cuidar de um bebê." Da mesma forma, os homens têm uma forte inclinação a proteger, prover e liderar. Quando a esposa diz ao marido que ele é incapaz de fazer essas coisas, ele sente que é um fracasso como homem. A esposa deve entender que haverá outros homens com personalidades mais fortes, que ganham mais dinheiro ou estão em cargos mais altos do que o seu marido. Mas não deve fazer com que o seu marido se sinta um fracasso nessa comparação. Assim como nós aprendemos em Efésios 5:21 a 33, a esposa é uma com o seu marido. Quando ela o critica ou compara com os outros, prejudica os dois e seu relacionamento. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 3, de 11 a 12, 26. O que esses versículos nos ensinam sobre como uma esposa piedosa trata o seu marido em seu comportamento e palavras? Primeiro, a esposa respeita o seu marido com palavras de afirmação. A esposa deve afirmar o potencial do seu marido. O respeito será evidente nas palavras de afirmação que ela fala a ele. As palavras têm um efeito poderoso na maioria dos homens. Elas irão construir ou destruir. Provérbios 14, 1. Encorajar ou enfraquecer. Fortalecer a sua confiança ou quebrar o seu espírito. Provérbios 18, 20 e 1. O homem pode não ter sucesso em todos os empreendimentos ou ser capaz de manter algumas posições, mas a sua esposa deve afirmar os seus esforços para prover um lar e a segurança da sua família. Ela deve tentar não desencorajá-lo a ter ideias e tentar novos desafios. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 15 e 4 e Provérbios 16 e 24. Segundo, a esposa respeita o seu marido através da submissão. 1 Pedro 3:5. A submissão da esposa não significa que ela é inferior ao seu marido. Na verdade, significa que os seus papéis são diferentes. Mesmo na Trindade, nós vemos que o Filho se submete ao Pai, embora o Filho não seja inferior ao Pai em natureza, ou poder, ou em nenhum atributo. Esse princípio não é fácil para algumas esposas, especialmente se o marido não vive a palavra de Deus, ou é grosseiro com ela. Algumas esposas sentem que podem tomar melhores decisões para si mesmas ou para suas famílias do que os seus maridos. Algumas vezes, a esposa está certa e o marido está errado. Porém, se a esposa se submete ao seu marido apenas quando concorda com ele, ela está tomando a autoridade, não se submetendo verdadeiramente. Submeter-se significa permitir que outro tome a decisão. Pedro diz às esposas: "Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher." A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 1, 3 a 4. Existem muitas situações difíceis. Muitas esposas fazem perguntas. Se ele me disser para... eu preciso fazer? Esta lição não consegue falar sobre a grande variedade de situações que existem, Porém, o problema da submissão normalmente não acontece porque o marido exige o que a esposa não deveria fazer. Ela pode não querer se submeter porque pensa que o seu marido será irracional se ela fizer isso. Talvez o marido não seja amoroso e carinhoso. A esposa pode não querer renunciar à sua liberdade de tomar as suas próprias decisões. Ela pode ter uma atitude desafiadora e usa exemplos das atitudes grosseiras ou erros do seu marido como desculpa para rejeitar a sua autoridade em geral. Isso é uma desobediência aos mandamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a esposa piedosa e submissa pode ganhar o seu marido para o Senhor. Nós não temos a garantia de que ele irá se converter por causa de uma boa esposa, mas será muito menos provável que isso aconteça se a sua esposa cristã for desafiadora. Uma esposa pode ganhar muito favor do seu marido ao ser respeitosa, mas essa não é a principal razão para fazer isso. Ela deve respeitar o seu marido, porque deve respeito a ele e deseja agradar a Deus. Provérbios 12:4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Se uma esposa trata o seu marido desrespeitosamente na presença dos seus amigos, isso pode tirar a honra dele, a qual ela pode nunca ser capaz de restaurar. Os homens admiram outros homens cujas esposas são dedicadas, mas têm pena daqueles cujas esposas são desrespeitosas. Terceiro, a esposa respeita o marido ao dar atenção às suas necessidades. Provérbios 31, 15 e 21. 25, 27. Quando a esposa aprende detalhes especiais para preparar a comida e cuida da casa de maneiras que agradam o seu marido, ele se sente honrado. Se ela se recusa a mudar os seus hábitos por ele, o marido sente que não é importante para ela. Se a esposa está ocupada com trabalho, amigos, igreja ou entretenimento e não separa tempo para ouvir o seu marido, conversar ou observar as suas necessidades, ele sente que não é importante para ela. Gênesis 2, 18, ensina: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quarto, a esposa respeita o seu marido dando a ele afeição física. A satisfação sexual parece ser mais importante para a maioria dos homens do que é para algumas mulheres. Uma mulher pode não ter interesse sexual com tanta frequência, a menos que as suas emoções e humor estejam inclinados a isso, o que é menos frequente do que o homem gostaria. Isso significa que o marido pode frequentemente estar descontente, ao passo que a sua esposa não entende a sua necessidade. Ela pode até desprezar o desejo sexual masculino por causa de um abuso anterior que experimentou ou observou. O marido deve tentar ser paciente e compreensivo com a sua esposa, mas ela deve entender que é bom satisfazer a necessidade sexual dele, mesmo quando não sente a necessidade para si própria. Se o homem é fiel e dedicado à sua esposa, sem relacionamentos incorretos com outras mulheres, ele pode se sentir ressentido quando ela não se importa com a sua necessidade. A fidelidade de um marido ao compromisso do seu casamento nunca deve depender da sua satisfação física, mas a atenção da sua esposa às suas necessidades sexuais pode diminuir a sua luta com a tentação. Cântico dos Cânticos aponta que o meu amado é meu e eu sou dele. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, ali eu lhe darei o meu amor. Cântico dos Cânticos 2, 16. Cântico dos Cânticos 7, 11 a 12, ênfase adicionada, veja também 1 Coríntios 7, 3 a 5. Resultados da desobediência às instruções de Deus. As descrições nestes parágrafos não se aplicam a todos os conflitos no casamento, mas elas são comuns. Estas descrições mostram o comportamento natural dos ciclos de causa e efeito, que acontecem quando os casais respondem aos seus sentimentos de forma não espiritual, em vez de 1. Reconhecerem o que estão sentindo, 2. lembrarem-se das verdades de Deus e o que Ele deseja para eles, e 3. Dependerem do Espírito para ajudá-los a responderem de modo bíblico. Se a esposa não está andando no Espírito e não permite que o amor de Deus trabalhe através dela, ela poderá reagir de maneiras naturais, que prejudicam o seu casamento. Se ela não se sente amada, também não se sente segura e começa a se afirmar e resistir à autoridade do marido, porque não confia nele para cuidar dela. Quando ela faz isso, ele se sente desrespeitado. Se ele tenta afirmar a sua autoridade e exige respeito, ela sente ainda mais que não é amada. Se o marido não está andando no Espírito e não permite que Deus trabalhe através dele, ele pode não conseguir ter a atitude que fortalece o casamento. Quando um marido se sente desrespeitado, ele se sente machucado e irritado. Ele pode dizer coisas que magoam a sua esposa. Se ele está tentando controlar os seus sentimentos, pode ficar em silêncio. Ele não deseja estar perto dela ou abrir o seu coração para ela, porque sente que a esposa não é uma aliada. Quando ele faz isso, ela não entende o motivo. Talvez ela o tratou desrespeitosamente porque estava tentando fazê-lo entender que ela não está feliz e que ele deveria mudar. Quando ele fica irritado ou se retrai, ela pensa que ele está confirmando que não se importa com os seus sentimentos e pode se tornar ainda mais desrespeitosa. A pessoa se torna mais vulnerável à tentação quando o relacionamento no casamento está prejudicado. A esposa é tentada a ser mais resistente à liderança do marido e a falar aos outros sobre ele de maneira desrespeitosa. Ela pode ser tentada a se aproveitar a atenção de outro homem, o qual parece valorizá-la. O marido é tentado a se manter distante da sua esposa, porque o comportamento dela o ofende. Ele não sente vontade de fazer gestos amorosos para ela e pode se sentir tentado a aproveitar a atenção de outra mulher a qual o admira. Cada pessoa é responsável diante de Deus pelas suas escolhas. Deus não irá justificar o pecado de uma pessoa por causa do que o outro cônjuge fez. Deus prometeu a força para nos ajudar a viver como devemos. O propósito dessa informação não é para que a pessoa exija o que é necessário de um cônjuge ou o culpe pelo seu próprio pecado. O propósito é que a pessoa possa entender a responsabilidade de agradar a Deus e dar o que o cônjuge precisa. Metas erradas. Algumas vezes, a pessoa busca uma forma de facilitar a sua vida. O marido deseja tornar a sua vida mais fácil, fazendo com que a sua esposa mude. Da mesma forma, a esposa pode pensar que a sua vida seria melhor se o seu marido pudesse mudar. A pessoa pergunta a um conselheiro, pastor ou amigo sobre como mudar a outra pessoa. Mudar o cônjuge não é a meta correta. Aquele que tenta tornar a sua vida mais fácil usando técnicas de relacionamento não é motivado pelo amor a Deus ou pela outra pessoa. Algumas vezes, as pessoas tentam por anos corrigir as falhas do outro e nunca param de criticar as mesmas falhas. Embora todas as pessoas tenham falhas reais, cada um deve aceitar o seu cônjuge com as suas falhas em algum momento. As falhas podem estar na personalidade, no caráter ou na área espiritual, até mesmo o pecado. O relacionamento não deve depender da disposição da outra pessoa em mudar. Ela pode se sentir incapaz de mudar. Qualquer que seja o motivo pelo qual o cônjuge não muda, cada um deve demonstrar amor e respeito, valorizando a pessoa mesmo com as suas falhas. Conclusão. Deus criou a natureza dos homens e das mulheres e projetou o casamento para satisfazer as necessidades humanas. Porém, nós vivemos em um mundo onde os casamentos e as famílias são muito prejudicados pelo pecado. Cada um de nós está individualmente prejudicado pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros, que também nos afetam. Nós não podemos experimentar o casamento como Deus deseja, sem a graça que nos transforma e nos ajuda a demonstrar graça aos outros. Nós precisamos da purificação do Espírito de Deus para termos motivos puros, um amor forte e o serviço humilde. Oração. Pai Celestial, obrigado por criares o casamento para atender tantas necessidades especiais. Obrigado por nos dares as instruções para o casamento. Ajuda-nos a ter amor e entendimento para cuidar da forma que devemos. Ajuda-nos a termos famílias que demonstram o teu amor no mundo. Obrigado pela tua graça que nos ajuda a amar como tu amas. Amém.